Deus, declaram aberta a primeira sessão extraordinária do ano de 2019. Solicito a secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Docimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon. Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
Isadi Sansigo.
Presente.
Não estando presente na sessão a vereadora Marinês, que é a segunda secretária, logo convido o vereador Egon para substituí-la na mesa. Convido o vereador Docimar Bonatti a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e em todos os elogiava. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus chamou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graças do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem na Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho de seu respeito, admirados com a palavra cheia de encanto que saía de sua boca. Palavra da salvação.
Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 008/2019, que encaminha os projetos da pauta.
Ofício PM 08/2018, Campinas do Sul, 8 de janeiro de 2019. Senhor Presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para primeiramente cumprimentá-lo como Presidente do Poder Legislativo para o presente exercício, bem como entender nossos cumprimentos a todos os nobres vereadores, desejando que esse ano que se inicia seja profícuo e cheio de realizações. Em segundo lugar, pedir venência para convocar extraordinariamente a Câmara de Vereadores, de conformidade com o artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 1º, combinado com os artigos 62, inciso 11º, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 134, 135, inciso 1 e 136 do Regimento Interno desta Casa, para apreciação dos projetos de lei em anexo, com as justificativas julgadas pertinentes. Os projetos são os seguintes. Projeto de Lei número 01/2019, que autoriza o valor de padrão referencial dos profissionais de educação, que trata do artigo 32 da Lei Municipal número 1171, de 26/12/2001, alterado pela Lei Municipal número 2111, de 24/4/2018. De conformidade com o que determina a legislação federal e ordenamento legal municipal, no mês de janeiro de cada exercício, há necessidade de se encaminhar projetos de lei para atualizar o padrão referencial dos profissionais da educação. Insta destacar que o MEC aumentou o piso salarial dos professores em 4,171%, sendo que o valor do piso foi elevado para 2.557,74 para os educadores públicos com jornada semanal de 40 horas semanais. Reiteramos que, conforme afirmamos nos anos anteriores, o valor do piso nacional do magistério vem sendo atualizado com base nos valores estimados do valor do valor Fundeb, que toma como base o último valor mínimo nacional por aluno,
vigente no exercício que finda em relação na penúltimo exercício. Assim, em entendimento ao disposto do parágrafo único do artigo 5º da Lei Federal número 11.738 de 2008, o valor do piso nacional do magistério para o exercício de 2019 será de R$ 2.557,74, para uma carga horária de 40 horas semanais. Projeto de Lei número 02/2019, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1.982, de 21 de dezembro de 2010. Justifica-se a remessa do presente projeto, eis que a necessidade de aumentar a gratificação de natureza especial aos motoristas, técnicos de enfermagem, que elaboram o programa Salvar SAMU, já que o valor que vem sendo satisfeito anualmente é irrisório e abaixo do valor de horas extraordinárias, o que está gerando descontentamento dos servidores que elaboram no referido programa. Cale a destacar que o percentual de 82% sobre o padrão de referencial, que anualmente é de R$ 847,96, implicará num valor mensal a título de gratificação de natureza especial de aproximadamente R$ 500 para cada motorista, pois os mesmos executam em média uma carga horária de 144 horas cada um, uma vez que elaboram em regime de escala de cinco condutores. De igual forma, acontece com os técnicos de enfermagem, que receberão 72% sobre o padrão de referência, implicando em um valor mensal de aproximadamente R$ 550 para cada técnico, pois laboram em regime de escala, sendo um noturno da manhã com carga de 6 horas, outro noturno da tarde com igual carga horária e o profissional à noite com 12 horas, o que faz com que cada profissional cumpra uma jornada mensal no mínimo de 180 horas, que multiplicado pelo valor de cada hora de gratificação especial atinge um montante acima mencionado. Concluindo, letra A, motoristas 82% de R$ 845,96 igual a R$ 693,68 para uma carga horária de 200 horas mensais, que resulta em 3,46 horas, que multiplicado pela média de horas mensais realizada de 144 horas, importará numa gratificação mensal média de R$ 499,44. Letra B. Técnicos de enfermagem, 72% de R$ 845,96, igual a R$ 609,09, para uma carga horária de 200 horas mensais, um valor de 3,04 a hora, que multiplicado pela média de horas mensais realizadas de 180 horas, importará numa gratificação mensal em média de R$ 548,18. Projeto de Lei número 03/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal e da outras providências. A contratação de professores para ministrar disciplina de ciências biológicas justifica-se, eis que o titular encontra-se em gozo de licença maternidade de 2 de janeiro de 2019. Diante disso, considerando que o servidor se ausentará no período de 6 meses, acrescido do período de férias, a que tem direito à contratação, se justifica, pois, do contrário, haverá falta de professores para ministrar referida disciplina, o que certamente virá em prejuízo a alunos que não é admissível. Relativo à contratação de professores de séries iniciais, a contratação se justifica, eis que haverá necessidade de professores para ministrar aulas para séries iniciais, ou seja, de 1ª à 5ª série, sendo que a carga de professor para séries iniciais não foi contemplada no concurso realizado no exercício de 2016. Também em relação à forma de contratação, utiliza-se para a contratação de professores para habilitação em ciências biológicas o resultado do concurso público 01/2016. Para os professores em séries iniciais, a seleção ocorrerá através de processo seletivo simplificado, mediante prova de títulos. Projeto de Lei número 04/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel de sua propriedade com imóvel particular e da outras providências. A justificativa desse projeto encontra-se descrita dentro do mesmo, ou seja, necessita de regularização do estacionamento de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas da municipalidade, além de permitir futuramente a expansão da incubadora industrial. E é do conhecimento dos nobres vereadores que a crítica da situação do estacionamento das máquinas e equipamentos agrícolas do município, que além de ocupar indevidamente imóveis alheios, mesmo assim, parte deles ficam estacionados sobre o passeio público, o que é totalmente irregular, bem como a rua à mercê de vândalos que a toda hora depredam e furtam peças dos equipamentos. Vê-se que a permuta é de total interesse público, além de que, segundo avaliações, será preservado o patrimônio público, pois, conforme avaliações efetuadas, o imóvel que a municipalidade receberá em troca tem maior valor de mercado. Limitados ao exposto e certos da aprovação dos projetos, em tela subscreva atenciosamente Neri Montepau, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 001/2019.
Projeto de lei 001/2019, de 8 de janeiro de 2019. Atualiza o valor do padrão referencial dos professores da educação de que trata o artigo 32 da Lei Municipal número 1771, de 26/12/2001, alterado pela Lei Municipal número 2111, de 24/4/2012. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar o valor do padrão referencial dos profissionais de educação fixado no artigo 32 da Lei Municipal número 1171 de 2001, de que foi alterada pela Lei Municipal número 2111/2012, a partir do mês de janeiro de 2019, em 4,17%, em observância ao estabelecido ao artigo 5º da Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pela dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2019. Gabinete do Prefeito, 8 de janeiro de 2019.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de deliberação do projeto sem a emissão de parecer, ou se ficará baixado para o cumprimento dos prazos.
De acordo, senhor presidente, que esse projeto seja votado hoje.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
O projeto 001/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A palavra, vereador Renoda.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham nesta casa, imprensa, colegas servidores públicos municipais, também alguns presentes na sessão, aqueles que nos ouvem pela rádio, nossa saudação. Este projeto de lei vem todos os anos no mês de janeiro, porque é o mês base para definirmos o reajuste do piso nacional do magistério. O MEC e o Ministério da Fazenda publicaram uma portaria interministerial no final do ano, definindo um novo valor per capita para o Fundeb. O que é isso? O reajuste do valor que o governo federal repassa para os municípios por aluno matriculado na escola municipal teve um acréscimo de 4,17. E, automaticamente, esse mesmo índice é o índice que nós devemos dar no reajuste do piso do magistério. E como nós temos uma lei municipal lá de 2012, a lei 2111, que garante que os professores de Campinas do Sul, da rede pública municipal, sempre terão o mesmo índice dado no piso nacional do magistério, então nós estamos fazendo isso. Esse índice não é aleatório, nem nosso e nem do Poder Executivo, é um índice que já vem definido pelo Ministério da Educação. Para este ano foi 4,17, o ano passado foi 6 e pouco, teve anos que chegou até a 20 e pouco por cento no início, né? quando se iniciou o Plano Decenal de Educação, e hoje vem em 4,17. Então, aumenta o valor do repasse para o município e, ao mesmo tempo, aumenta o valor do piso do professor. Há uma compensação. É importante essa análise. E depois, mais tarde, quando nós construímos, ou melhor, elaboramos a nossa nova lei orgânica do município, ficou definido lá no artigo 153 da nossa lei orgânica que o município manterá os professores municipais em nível econômico, social e moral à altura de suas funções, garantindo o pagamento do piso nacional do magistério. Então, nós temos uma lei federal que diz, uma lei municipal e também a lei orgânica que garante a reposição do piso nacional do magistério. É um direito que os professores têm. E, inclusive, se esse índice, porventura, no ano que vem ou no outro ano, for menor do que o índice da variação da inflação que é concedido para os servidores públicos municipais, haverá uma complementação para que os professores, no mínimo, ganhem aquilo que o servidor público ganhar de reposição salarial. Então, é justo e o meu voto é favorável. Obrigado.
O projeto 001/2009 está em discussão. A palavra com os senhores vereadores. O projeto 001/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto 01/2009 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 002/2019.
Projeto de Lei número 02/2019, de 8 de janeiro de 2019. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1980, de 21 de dezembro de 2010. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Artigo 1º da Lei Municipal número 1982, de 21 de dezembro de 2010, passa de hora em diante a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial correspondente a 82% e 72%, com o padrão de referência fixado pela Lei Municipal Complementar número 2, de 26/7/2005, que em seu artigo 28, a ser atribuídos aos motoristas e técnicos de enfermagem, respectivamente, lotados no Hospital Municipal e designados através de escala própria para exercer suas funções junto ao Programa Salvar SAMU. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata o caput desse artigo somente será atribuída quando os profissionais estiverem no efetivo exercício da função a ela atinente e calculada integralmente, se completada a carga horária de 200 horas mensais, ou proporcionalmente ao número de horas realizadas ao programa e durante os afastamentos de regime jurídico dos servidores e o regime geral de previdência social, considerada com efetivo exercício, executando quando estiverem percebendo benefício previdenciário. Parágrafo 2º. O profissional da área da enfermagem de nível superior que for designada para coordenar o programa Salvar o SAMU fará jus de uma gratificação pelo exercício de atividades de natureza especial correspondente a 30% do padrão. O padrão de referência é fixado pela Lei Municipal número 02, de 26 de setembro de 2005, em seu artigo 28. Artigo 2º, os demais artigos da Lei Municipal número 1982, de 2010, permanecem em pleno vigor. Artigo 3º, esta lei entra em vigor com efeito retroativo 1º de janeiro de 2019, ficando revogada especificamente a Lei Municipal 1989, de 18 de janeiro de 2010. Gabinete do Prefeito, 8 de janeiro de 2019.
Projeto de Lei 002 de 2019. Consulta a CUP sobre a possibilidade de deliberação do projeto sem a emissão do parecer ou se ficará baixado para o cumprimento dos prazos.
Senhor Presidente, o senhor me permite a palavra?
A palavra.
Senhor Presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas. Senhor Presidente, como presidente da CUP, eu peço que esse projeto fique baixado para um melhor entendimento dos senhores vereadores, porque nós vereadores estamos com uma dúvida se esse projeto ele pode ser lei ordinária ou ele tem que ser lei complementar. Segundo o jurídico da casa, tem que ser lei complementar, seguindo a lei de 2014, quando foi dado a gratificação para os funcionários da SAMU. Nós, como vereadores, não podemos votar um projeto aqui numa lei errada, para logo aí adiante dar problema e esse projeto ter que voltar para essa casa e ser votado novamente. Então, se os vereadores concordar, a gente deixa esse projeto baixado, abrevia o parecer da CUP, e o senhor presidente convoca uma nova sessão para esse projeto ser votado. Porque depois que votar, não tem mais como voltar atrás na lei. E é um projeto que ele vem só uma vez nessa casa aqui. Pois não pode mais vir. Então, eu acho por bem que esse projeto fique baixado, que os senhores vereadores estuda ele melhor, que a gente entre em contato com o jurídico da municipalidade para os vereadores ter a certeza daquilo que vão votar. Não estou dizendo que a gente é contra o projeto. A gente não é contra o projeto. A gente não quer votar um projeto que ele não seja dentro da lei. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei, então, 002/2019, vai ser abaixado, então, pela CUP, né? Temos um prazo de 15 dias para ser votado, então...
Senhor presidente, não há necessidade de obedecer os prazos regimentais da CUP. Pode ser, a CUP abre mão do parecer. É só para ter um melhor entendimento, para não votar um projeto errado. Esse projeto pode ser votado logo aí adiante, sem mesmo porque esse valor aí não vai ser pago agora, né, senhor presidente?
Tá bom, não, tranquilo então. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 003/2019.
Projeto de lei número 003/2019, de 8 de janeiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, 2 professores para atender a demanda junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos do município, visando dotar as escolas municipais com profissionais na área baixa descrito com a seguinte carga horária e remuneração. 1º. Um professor com licenciatura plena, habilitação em ciências biológicas, com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais e remuneração equivalente a R$ 1.375,00, para atender a demanda junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldart, em substituição à professora que ministrava a disciplina em virtude de licença maternidade. 2º. Um professor com habilitação em curso médio, na modalidade normal ou curso superior de licenciatura plena ou pedagogia, com habilitações em séries iniciais, com remuneração equivalente a R$ 1.277,67, observando para fins de pagamento da remuneração o nível correspondente da titulação do contratado, de acordo com estabelece a Lei Municipal número 1.771, de 26 de dezembro de 2001, e o seu artigo 29, para atender a demanda junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldart. Artigo 2º. O prazo de contratação com o contratado de que trata o artigo 1º, inciso 1º, obedecerá o início do período letivo de 2019 e perpetuará até que complete o período de licença maternidade da titular de disciplina, bem como do período de férias de que tem direito. Artigo 3º. O prazo de contratação para a contratada de que trata o artigo 1º, inciso 2º, obedecerá o início do período letivo de 2019 e perdurará até o fim do ano letivo de 2019, podendo ser prolongado o prazo de vigência do contrato até o final do ano letivo de 2020. Artigo 4º. A contratação dos professores será efetivada via contrato administrativo e os contratados vinculados ao regime geral de previdência social, ficando-lhes assegurados os direitos previstos na Lei Municipal número 1.171, de 26 de dezembro de 2001, e alterações posteriores. Parágrafo único. Os contratados de que trata o caput deste artigo terão direito aos aumentos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos do Magistério, Municipalidade, inclusive durante o presente exercício. Artigo 5º. Os contratados, objetos da presente lei, somente terão direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade previsto ao ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos aos agentes insalubres e ou ambientes perigosos previsto em laudo técnico. Artigo 6º. As obrigações e atribuições dos contratados, bem como o nível de escolaridade exigido, estão previstos nos anexos que integram a presente lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei decorrerão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 8º. A contratação de que trata o artigo 1º, inciso 1º, desta lei será efetivada utilizando como critério de julgamento a classificação obtida pelos candidatos à carga de professor, ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, habilitação em ciências biológicas, do concurso público número 001/2016, homologado em 5 de julho de 2016, e que teve o seu período de vigência prolongado até 5 de julho de 2020, através do Decreto Municipal número 721, de 4 de julho de 2018, ficando reservado que os candidatos que foram classificados em primeiro lugar já foram nomeados pela municipalidade, motivo pelo qual fica automaticamente excluído da contratação de que trata a presente lei. Artigo 9. A contratação de que trata o artigo 1º, inciso 2º desta lei, será precedida de processo seletivo simplificado, mediante prova de títulos. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 8 de janeiro de 2019.
Temos uma emenda ao projeto de lei 003/2019, que está sendo apresentada pelo vereador Ronaldo, por ocasiões do debate, que peço ao primeiro secretário que leia.
Irmã, senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, RS. Emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei número 3/2019, de 8 de janeiro de 2019. Irmão, senhor presidente. O vereador subscrito, com o devido amparo do regimento interno da Câmara de Vereadores e lei orgânica do município, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência apresentar emenda modificativa com aditiva nos termos a seguir, para ser recebida e lida, posteriormente deliberada e votada pelos nobres edis desta colenda casa. Artigo 1º, o inciso 2º do artigo 1º terá a seguinte redação. 2º. Um professor com habilitação em curso superior, licenciatura plena ou pedagogia, com habilitação nas séries iniciais, ou pós-graduação com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais, e com remuneração equivalente a R$ 1.227,67. Observando para fins de pagamento da remuneração a nível correspondente à titulação de contratação, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal número 1171, de 26 de dezembro de 2001, em seu artigo 29, para atender a demanda junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldar, no turno da tarde. Artigo 2º, artigo 9, terá a seguinte redação. Artigo 9. A contratação que trata o artigo 1º, inciso 2º desta lei, será procedida de processo seletivo simplificado mediante prova de títulos com as seguintes especificações. Parágrafo 1º. Constará do edital que o processo de seleção se dará pelo critério de avaliação de currículo e somatória de pontuação, totalizando o máximo de 10 pontos, conforme segue. 1º. A comprovação de experiência profissional é no mínimo 12 meses, valendo de 2 pontos. 2º. Certificados de conclusão de curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, até o limite de 3 pontos, computados da seguinte forma. Especialização, pós-graduação, lato sensu, 0,5 ponto, por curso concluído, devidamente certificado e no mínimo de 360 horas, até o limite de 1 ponto. B. Mestrado, 1 ponto por curso concluído e devidamente certificado até o limite de 1 ponto. Doutorado, 1 ponto por curso concluído e devidamente certificado até o limite de 1 ponto. Terceiro, comprovante de ter exercido atividade de escola pública de 0,5 pontos por semestre de atividades até o limite de 3 pontos. Quarto, participação em eventos e treinamentos de no mínimo 16 horas, realizadas dentro dos últimos 5 anos, a contar da publicação do edital, 0,5 ponto por evento, até o limite de 2 pontos. Parágrafo 2º. No caso de sempre verificado após o cumprimento da ordem de classificação, se este será resolvido através do sorteio público, pelo sistema de bingo, em data, hora e local amplamente divulgados. 1º. A escolaridade exigida para o desempenho da função não será
objeto de avaliação. Segundo, somente serão considerados a títulos expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que atendam os critérios definidos nesse edital. Terceiro, nenhum título receberá dupla votação. Artigo 3º, no anexo 2 do item que trata dos requisitos para provimento, fica suprido a expressa habilitação em curso médio e na modalidade normal. Artigo 4º, os demais dispositivos permanecem inalterados. Sala das sessões, 9 de janeiro de 2019. Ronaldo de la Lata, vereador.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de deliberação do projeto e da emenda sem a emissão do parecer, ou se ficará baixado para o cumprimento dos prazos.
De acordo que seja votado hoje.
De acordo.
Consulte os líderes partidários.
De acordo.
A emenda do vereador Ronaldo ao projeto 03/2019 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente. Não é bem para falar, mas eu queria tirar sim, algumas dúvidas, na verdade, até trocar umas ideias com o propositor da emenda. Tipo assim, na original, no projeto de lei original que nos vem do executivo, esse professor que poderá ter licenciatura plena ou pedagogia, mas também possibilita que ele seja curso médio, né, vereador? Que ele seja todo esse pessoal que nós temos formado no magistério sem ser necessariamente nível superior. Primeiro, porque nós todos queríamos ter nível superior, mas nem todo mundo consegue chegar lá, né? Então, eu vejo que a emenda modificativa, ela tira isso. Eu não estou dizendo que a emenda é ruim ou que a emenda é boa. Eu estou querendo trocar uma ideia aqui. Essa é a ideia, senhor presidente e vereador Ronaldo. Ela tira isso, né? Ela só vai para o nível superior. Então, nós sabemos, né? Eu, como sou também, quando comecei a vida, eu só tinha magistério. A gente, às vezes, começa assim para poder chegar na pedagogia ou na plena ou lá para diante. Então, essa é uma... Não é uma pergunta, é assim uma constatação até para a gente trocar uma ideia. Mas acho que a emenda está bem propositiva, muito boa, mas essa é a minha preocupação. E a segunda delas é com relação ao valor salarial, né, que se modifica na emenda modificativa. Então, tipo assim, tinha na proposta original os 1.375. E vem para a emenda 1.227. O que ganham hoje os professores, digamos, que estão nas séries iniciais? Tu chegaste a ver isso? Eu vejo que é a metade daquele valor das 40 horas lá, inclusive do piso, né? O que eu quero dizer aqui? Eu não estou dizendo, não estou falando sobre a emenda, estou pedindo assim uma troca aqui, e até da possibilidade de ter esses nível médio aí em algum espaço também aproveitado pelo município.
A palavra, senhores vereadores.
Colegas vereadores, senhor presidente, é bom esse momento que a gente discute, que a gente chega a um entendimento. É para isso que nós estamos aqui. Eu agradeço à colega Rosângela pela intervenção. Colega, sim, com referência à possibilidade da retirada do curso médio, sim, isto realmente é previsto na emenda, porque eu entendo que nós temos que valorizar aqueles que se aperfeiçoam. Que antigamente, realmente, era difícil a conclusão de um curso superior. Hoje não é mais, né? Hoje não é mais difícil. E nós, para podermos exigir uma qualificação, porque tem uma particularidade que o professor, para ele ministrar aulas nessa especificação que prevê o projeto de lei, ele obrigatoriamente tem que ter pedagogia e habilitação em séries iniciais.
E isso só se tem através do curso superior. Então, a lei exige a habilitação em séries iniciais. Quem tem lá o normal não tem essa habilitação. Então, é nesse sentido que a gente faz a emenda. Porque quando você faz um concurso público, no concurso público se exige a qualificação, que é a faculdade de pedagogia ou licenciatura plena, e depois valorizando aqueles que avançaram mais, e isso é inclusive critério de pontuação em todos os processos seletivos, aquele que resolveu fazer lá a sua pós-graduação, resolveu fazer o mestrado, doutorado, fez cursos de qualificação, tudo isso é valorizado pelo projeto, pela emenda que nós apresentamos. Mas fica em aberto, sem problema nenhum, porque eu entendo que aquele que tem curso médio, não tendo a pós-graduação, não tendo o mestrado e o doutorado, automaticamente ele não tem como concorrer com os demais. Seria nesse sentido, seria criar uma expectativa que vai virar em nada. Então, seria nesse sentido. Não é para menosprezar ninguém, nem para dificultar o ingresso de professores. Seria nesse sentido. E quanto à observação que a colega faz, eu acho que a colega se equivoca um pouco, mas isso é normal dentro da discussão. Eu não estou mudando o salário, tá? Porque o projeto de lei, no inciso primeiro do artigo 1º, diz que a remuneração é R$ 1.375, mas é para o professor de habilitação em ciências biológicas. A emenda altera o inciso segundo, aonde a remuneração é R$ 1.227,67. Então, não há uma redução.
Posso continuar trocando, vereador?
Pois não.
Não. De repente, me expressei. Não foi desta forma que eu quis me expressar. Com relação ao salário, eu quis dizer assim. Se vem para a emenda que tem que ter pedagogia em nível superior, por que alguém nas ciências biológicas vai para 1.375? A pedagogia, no caso, ela é menos? Eu, com esta formação, ganharia menos do que alguém que tem? Se veio para a sua emenda para ter o nível superior, é isso que eu quis dizer. Veio com o mesmo salário que lá poderia, mesmo que a gente sabe que quem tiver o curso médio, com certeza, dentro dessa proposta, vai somar menos pontos e não vai ser classificado, né? Mas eu tendo essa formação de pedagogia da emenda, que vem para nível superior, e eu tenho a de ciências biológicas, é correto os valores serem diferentes? Porque tu traz para a emenda o mesmo valor que estava no projeto original.
Certo.
Que poderia, quem sabe, digamos que não apareça ninguém com pedagogia, eu poderei ter alguém de curso médio.
Tá. Então, assim, colega, a sua preocupação ela é válida, realmente, e seria muito mais justo que quem tem curso superior perceba mais. Só que tem um porém. Não é nós. Aqui é que entra aquela situação que nós falávamos quando aprovamos aquele projeto de lei determinando que o Poder Executivo publicasse os editais de todos os processos da Prefeitura. Nós não temos competência, enquanto vereadores, para legislarmos no sentido de aumentarmos despesa com gasto de pessoal e também não temos a competência para interferir na estrutura administrativa do Poder Executivo. Isso é a vedação do artigo 61 da Constituição Federal. Então, eu até gostaria de aumentar, mas eu não tenho competência para isso, nenhum de nós tem essa competência. Se o prefeito quiser, daqui a pouco, tivesse mandado uma mensagem retificativa, no sentido de aumentar para 1.300 e pouco, tudo bem. Só que esse é o valor que os demais também percebem. Então, o professor que hoje ministra aula de ciências biológicas, ele percebe esse valor. Então, esse é o valor que o executivo está sugerindo. E nós não temos competência para aumentar. Poderíamos diminuir, sim. Diminuir poderíamos. Mas nós não podemos aumentar sob pena de nós estarmos invadindo a competência de iniciativa.
Por isso a minha pergunta, se tinha sido feita alguma pesquisa para saber se os demais ganham isso, é isso que você está dizendo.
É.
Quem tiver pedagogia, esse é o salário.
Mas nós não podemos aumentar.
Tá, mas outros servidores ganham isso.
Essa é a competência do executivo, esse valor é o executivo que nos...
Sim,
que nos remete.
A pergunta é, os demais...
Provavelmente porque os demais devem perceber o mesmo valor.
Tem essa diferença.
Até pelo princípio da isonomia, né? Pelo princípio da isonomia, que ninguém pode ter na mesma categoria um piso salarial diferente.
Só complementando aí, aqui tem, por exemplo, entre o projeto e a emenda tem um real de diferença, um é 227 e 226. Mas só complementando aí vocês, eu tenho a minha filha formada aí hoje, magistério, e ela procura muitas vezes, se ela não tiver na pedagogia, o cursando pedagogia, eles não aceitam mais hoje. Só com magistério hoje não entra. Não entra mais nem nas séries iniciais.
Então, não pode. Tem que ser curso superior
em
pedagogia.
Tem que estar cursando o terminado curso superior.
E isso vem lá de cima, desde o Plano Nacional da Educação, né? Que agora, inclusive, vai ficar até mais rígido em muitas coisas, né? Pelo que a gente ouviu aí do ministro. Mas, enfim, é essa a ideia. A ideia justamente é isso. Dentro da mesma linha de pensamento do colega Fábio, quando apresentou aquela emenda no projeto do NASF, porque daí nós estamos isentos de qualquer coisa. O processo vai acontecer lá, fez a somatória, empatou. Esse último agora eu acompanhei, deu tudo certinho. Inclusive, a pessoa que venceu, a funcionária, que provavelmente vai ser admitida, ela praticamente dobrou a nota dos outros candidatos pela qualificação que tem, pelos cursos que fez. Tranquilo, ótimo, sem problema nenhum. Eu acho que valorizar a educação também faz parte da nossa iniciativa. Mas é isso, o projeto é no sentido de melhorar e para que a gente consiga realmente cada vez mais ter professores bem qualificados. Era isso, obrigado.
A emenda está em votação, então os vereadores que concordam permaneçam, como estão, e os que não concordam queiram se manifestar, né? O projeto, a emenda aprovada por unanimidade. O projeto 003/2019, com a emenda, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. A palavra, Ronaldo.
Senhor presidente, demais colegas, bem rapidinho, só para justificar como que nós chegamos a apresentar uma emenda escrita de um dia para o outro, né? Nós sabemos que tem uma regra para protocolar os projetos. Só que quando os projetos de lei vêm em regime de urgência ou são colocados em votação com abreviação do parecer da CUP, nós temos o direito de apresentar emendas verbais. Como essa emenda ela era muito complexa, eu optei por escrever, que se eu fosse apresentar verbalmente aqui, eu ia ter que ler tudo aquilo e daqui a pouco ia ficar difícil da compreensão. Por essa razão que eu apresentei escrita. E até porque o regimento interno nos garante o direito de, após lido o projeto de lei, a regra seria sempre baixar para a CUP e nós teríamos 4 dias para apresentar a emenda. Mas eu quero fazer uma observação aqui que eu achei muito interessante a ideia do Poder Executivo, no sentido de, no caso da professora, para suprir a licença maternidade da profissional que ministra as aulas de ciências biológicas, o Executivo sugere aproveitar, como é só para 6 meses, talvez 7 no máximo, se for concedido férias para ela, o profissional, o candidato que passou imediatamente após ela lá no concurso público de 2016. Eu até fui dar uma analisada, ver quem era. O nome lá é o Lucas Eugênio Fontana, é o próximo a ser chamado. Então, como é por um curto espaço de tempo, 6 meses, no máximo 7, Fazer um processo seletivo simplificado com toda aquela burocracia seria desnecessário. Achei interessante e acho que nós devemos adotar isso até em futuras situações que acontecer, quando for apenas para cobrir alguma licença. E nesse outro caso aqui, né, para séries iniciais, eu até acredito que vai ser pouco, um professor só. Porque nós sabemos que agora tiveram duas professoras que se aposentaram em dezembro, e certamente ali na frente o executivo vai precisar mais algum professor. Porque antigamente os prefeitos e as secretarias acabavam por utilizar os monitores de escola para colocar na sala de aula, e o Tribunal de Contas vem apontando isso e vem exigindo que os monitores não sejam professores, né, porque eles não têm a qualificação para isso. Então, eu não sei como vai ser o remanejamento que o executivo vai fazer através da secretaria para conseguir preencher aquelas duas vagas dos professores que se aposentaram, mas se logo aí na frente vier um novo projeto, a gente vai analisar com carinho, é bem verdade. E agradeço aos colegas por terem entendido a nossa emenda, que é no sentido de melhorar a condição dos professores da nossa escola e ficar uma lei mais completa. Muito obrigado.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 004/2019. Projeto 003, com a emenda, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 004/2019.
Projeto de lei 004/2019. De 8 de janeiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal permutar imóvel de sua propriedade com imóvel de particular e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar bem imóvel do patrimônio público municipal com bem imóvel de particular para fins de interesse público. Artigo 2º. A permuta se dará em razão de necessidade de regularização do estacionamento de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas de propriedade do município, que atualmente estão ocupando imóvel de propriedade particular, além do que poderá permitir a ampliação da incubadora industrial. Artigo 3º. O bem imóvel dominado objeto da presente lei autorizativa de permuta constitui-se um imóvel público assim descrito. Parte do lote urbano número 5, da quadra 26, com a área de 94,20 metros quadrados, sem benfeitorias, situado na rua Duque de Caxias, lado ímpar, onde faz frente, distante 16,95 metros da esquina formada com a rua Marquês do Erval, lado par, nesta cidade de Campinas do Sul, compreendendo no quarteirão formado pelas seguintes ruas: norte, com a rua Marquês do Erval, ao sul, com a rua Tiradentes, ao leste, com a rua Duque de Caxias, ao oeste, com a rua Deodoro da Fonseca, com as seguintes confrontação: ao norte com parte do lote urbano número 5, na extensão de 30 metros e 90 centímetros, de propriedade do município de Campinas do Sul, com o imóvel construído de parte do lote urbano número 3 e parte do lote urbano número 4, na extensão de 30 metros e 90 centímetros, de propriedade de Francisco Luiz Deres, areste com a rua Duque de Caxias, na extensão de 3 metros e 5 centímetros, e a oeste com parte da mesma lote urbano, número 5, na extensão de 3 metros e 5 centímetros de propriedade do município de Campinas do Sul. Referido imóvel será desmembrado do lote urbano número 5, da quadra número 26, com a área de 1.000 metros quadrados, que encontra-se matriculada no Registro de Imóveis de Campinas do Sul, número 8.329, do livro número 02, de propriedade do município, e foi avaliada em R$ 51.832. Artigo 4º. O bem imóvel de propriedade do senhor Francisco Deres, objeto da presente permuta, constitui-se parte do lote urbano número 3, da quadra número 26, com área de 191 metros quadrados, lote escavado nesta cidade de Campinas do Sul, compreendido no quarteirão formado pelas seguintes ruas: ao norte com a rua Marquês do Erval, ao sul com a rua Tiradentes, a leste com a rua Duque de Caxias, a oeste com a rua Deodoro da Fonseca, com as seguintes confrontações: ao norte com parte do lote urbano número 5, com a extensão de 19 metros e 10 centímetros de propriedade do município de Campinas do Sul, com parte do lote urbano de número 3, na extensão de 19 metros e 10 centímetros de propriedade de Esther Ramer Rebelato, Pablo Rebelato e Rômulo Rebelato, a leste com o imóvel constituído de parte do lote urbano número 3 e parte do lote urbano número 4, com a extensão de 10 metros, de propriedade de Francisco Deres, e a oeste com o lote urbano número 2, na extensão de 10 metros, de propriedade de Esther Inês Rebelato, Pablo Rebelato e Rômulo Rebelato. Referido imóvel será desmembrado de parte do lote urbano número 3, com área de 250 metros quadrados, e parte do lote urbano número 4, com área de 250 metros quadrados, ambos na quadra 26, formado com área total de 500 metros quadrados, que encontra-se matriculado no Registro de Imóveis de Campinas do Sul, número 8020, do livro 2, em nome de Francisco Deres, e foi avaliado em R$ 76.400. Artigo 5º. A permuta consiste na troca do imóvel descrito com o artigo 3º pelo imóvel descrito no artigo 4º desta lei, não haver uma forma ou volta empresatória, fazendo a transmissão livre e desembaraçada de qualquer ônus. Artigo 6º. A alienação por permuta de que trata esta lei dar-se em escrito observância da legislação permanente, sendo dispensada a licitação nos termos do artigo 17, inciso 1º, alínea C, da Lei 8.666/93. Artigo 7º. As despesas oriundas da escrituração cartorária da transmissão do imóvel, bem como seus respectivos registros, correrão por conta do município. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 8 de janeiro de 2019.
Projeto de Lei 004/2019. Consulta à CUP sobre a possibilidade de deliberação do projeto sem emissão de parecer ou se ficará baixada para o cumprimento dos prazos.
Concordo que seja votado hoje.
De acordo.
Consulta os líderes partidários. O projeto 004/2019 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Igor.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, primeira sessão ordinária
extraordinária deste ano de 2019, e é claro, sempre algum projeto polêmico. E nesse sentido, presidente, quero pedir permissão a Vossa Excelência para voltar um pouquinho com referência ao projeto 02, que foi baixado. Eu acho que foi justa a iniciativa desta casa no sentido de baixar esse projeto, porque, na verdade, a casa não tinha uma segurança da forma que poderia ser aprovado, se é lei ordinária ou lei... ou lei complementar. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que foi importante. E o que me deixa um pouquinho... até às vezes magoado, é que aqui no ofício de encaminhamento, até vou ler aqui, justifica-se a remessa do presente projeto, eis que há necessidade de se aumentar a gratificação de natureza especial aos motoristas, técnicos de enfermagem, que elaboram no programa Salvar SAMU, que o valor vem sido insatisfeito atualmente e irrisório. É abaixo do valor das horas extraordinárias. O que está gerando descontentamento dos servidores. Não é só os servidores de enfermagem ou que fazem parte do Salvar SAMU que estão descontentes. Não são só eles. Nós sabemos que todos os servidores estão descontentes. E até porque, num passado bem recente, se prometeu uma gratificação de final de ano, um adicional de final de ano, sei lá, alguma coisa de final de ano, e não veio nada. Então, agora vem um projeto dessa natureza, nós não somos contra. Nós não somos contra. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho mais longe e se pensasse um pouquinho mais também nos demais servidores da municipalidade, que é extremamente importante. Logo ali vem o projeto do aumento salarial, enfim, a gente sabe que vai vir, no máximo, a reposição. Né? Mais que a reposição, dificilmente vai vir. E sei que os funcionários vão cobrar muito dessa casa, e, na verdade, nós não temos o que fazer. Mas o projeto de lei 004, esse projeto já devia ter vindo a esta casa há muito tempo. E dizer aos colegas vereadores que ele chegou a esta casa e chegou numa sessão extraordinária, não vou dizer porquê. Não vou dizer porquê, porque não há necessidade de dizer porquê. Né? Porque é um projeto, todo mundo sabe, que há muito tempo já se vem pleiteando, todo mundo vem questionando a respeito desse projeto, e daí se prometeu e se levou e se empurrou de barriga, e felizmente hoje nós temos esse projeto que estamos discutindo e vamos votar a favor, sim, para que essa questão seja resolvida e essa permuta seja feita, porque essa permuta vai sim beneficiar o município, e é claro, vai beneficiar o proprietário do terreno que está fazendo parte dessa permuta. Mas o maior beneficiado dessa permuta será o município, até porque está regularizando uma situação que há muito tempo vem acontecendo e que eu não concordo, que é usar o terreno dos outros para colocar máquinas da municipalidade ou estacionar veículos da municipalidade. Já que existia a possibilidade de fazer essa permuta, ela devia ser feita há muito tempo. Mas veio agora e veio em bom tempo, e nós vamos, com certeza, votar favorável, e essa permuta será feita e será atendendo o município e também o beneficiário. Obrigado.
O projeto 004 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham e também nos ouvem. Eu gostaria de fazer uma breve até reflexão sobre esse projeto de lei 004. Eu trabalho numa instituição há 22 anos na frente deste terreno, vendo esta situação. Então, como disse o vereador Egon, antes tarde do que nunca, né? Vem em muito boa hora isso. A gente vendo sempre a municipalidade ocupando um espaço privado, que não é correto. É uma situação facílima de ser resolvida, né? Agora aqui está a prova que todos saem ganhando, e a gente vê, inclusive, constrangimento dos servidores, né, de usar aquele espaço, mas como todo mundo usou, eu também uso, então, desconforto, né, e que agora, felizmente, então, agradecimentos, inclusive, né, aos proprietários que também facilitaram para que isso acontecesse e se resolve uma situação bastante constrangedora do município. Então, voto pela aprovação e convido a todos para que possamos resolver esta situação.
O projeto 004/2019 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. Palavra.
Dispensando a saudação já feita nas outras duas oportunidades que me manifestei, eu devo dizer que voto favorável a este projeto de lei, sim, porque ele tem interesse público. Veja, em resumo, até para a população que nos ouve entender o que acontece, além já das explicações dadas pelo colega Igor e pela colega Rosângela, o município está doando para o seu Francisco Deres 94,24 metros quadrados. E está recebendo do seu Francisco Deres 191 metros quadrados. Então, por si só, já é um benefício positivo para o município. O município doa um pedacinho e recebe um grande pedaço. Até porque este terreno, em função da construção lá da casa do agricultor, ele ficou encravado. Isso está dito no próprio artigo 4º. Ele é encravado. Então, assim, o seu Francisco, que é o proprietário, ele não tem nem o que fazer naquele terreno. E o município utiliza. E é verdade, há mais de 20 anos. E como o seu Francisco e a professora Rosa são um casal de pessoas muito, muito tranquilas, muito pacíficas, passaram a vida pedindo uma providência e nunca foram atendidos. E agora, inclusive, nós fomos procurados, juntamente com o colega Ego, pelo seu Francisco e a professora Rosa, e nós puxamos a linha de frente para que esse projeto viesse. Que tem que resolver, é uma situação que está ali já consolidada, de fato, e não se resolve da forma legal. E sendo dessa forma, o município também fica beneficiado, como bem disse a colega Rosângela, porque vai poder utilizar sem problema nenhum aquele espaço para as máquinas da prefeitura. E em situações semelhantes a essa, onde há a permuta, que é uma figura que existe no ordenamento jurídico, ela é possível, neste caso, em que há um benefício maior para o município, obviamente fica explícito o interesse público e certo aquilo que está dito no artigo 6º, que atende o que diz o artigo 17, inciso 1º, alínea C, da lei 8666, que é a lei das licitações, sendo dispensado o processo licitatório para tanto, em função do interesse público. Então, nós podemos aprovar sem medo, sem problema nenhum, que isso está totalmente coberto de legalidade e vem resolver esse problema que já se arrasta há mais de 20 anos. Obrigado.
O projeto 004/2019 está em discussão. A palavra com os senhores vereadores. O projeto 004/2019 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto 004/2019 foi aprovado por unanimidade. Sendo esta matéria da ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Obrigado.